Na sexta-feira da semana passada, o governo federal encaminhou ao Congresso medida provisória, é a medida 844, que muda o marco legal do saneamento básico no país. E apesar dessa medida provisória introduzir modificações importantes, ela passou despercebida em meio a outras notícias. Então a gente vai, né, prestar atenção nesse assunto, vai discutir esse assunto para entender melhor essa medida, repercussão. Nós vamos conversar com o professor Pedro Luiz Cortes, que é livre docente, professor da ECA, também leciona no PROCAN, que é o Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP, coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade, e tem um canal no YouTube, O Ambiente é o Nosso Meio. Bom dia, professor Pedro.
Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês.
Professor, vamos explicar o que é exatamente essa medida provisória sobre marco legal de saneamento básico no país.
Então, essa medida ela transforma a Agência Nacional de Águas, a ANA, em uma agência reguladora federal de saneamento que poderá formular diretrizes que deverão ser adotadas pelos estados e municípios, né? Então aí tem um primeiro ponto de conflito, pois a Constituição considera que o saneamento é uma prerrogativa dos municípios. E caso essa medida ela seja aprovada pelo Congresso Nacional, ela poderá ser contestada na Justiça com uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, pelos estados e municípios e associações que se considerarem prejudicados, né? Outro ponto importante é que essa medida muda a forma como os municípios contratam as empresas de saneamento. Atualmente, um município que quiser contratar uma concessionária pública, né, regular ali para fazer o serviço de saneamento, ela o faz sem licitação. Então é muito comum, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, um município que resolva, né, contratar uma empresa pública para fazer isso, ele recorra à Sabesp e o faça sem a licitação. Então, a partir da aprovação, caso essa medida seja aprovada, mesmo nessa situação, mesmo que o município ele queira convidar a Sabesp ou outra companhia pública para prestar o serviço de saneamento, ele terá que abrir uma licitação. E isso abre a possibilidade da participação de empresas privadas e de outras concessionárias públicas, abrindo a concorrência. Há um ponto importante a ser considerado. Se um município, nesse caso, ele decidir pelo encerramento de um contrato com uma empresa de saneamento básico, e vamos supor que essa empresa ela tenha investimentos que ainda não foram amortizados ou depreciados, por exemplo, uma adutora recém-construída, caberá ao município indenizar a empresa que prestava o serviço e não a nova empresa que prestará o serviço. O correto seria que a nova concessionária fizesse o pagamento pelos investimentos não amortizados e caberia à antiga concessionária, no caso, né, da aprovação dessa medida, esperar que o município faça o pagamento que poderá levar muitos anos. Então aí é um ponto bastante polêmico, porque se o município ele resolve romper um contrato em vigor com uma empresa de saneamento, uma empresa pública, por exemplo, e essa empresa tiver realizado investimentos ainda, por exemplo, na ampliação da infraestrutura, esses investimentos não foram ainda amortizados, numa situação normal, seria de se esperar que a nova empresa que assumiria o serviço faria o pagamento por essa infraestrutura que ainda não foi amortizada. Mas, segundo a medida provisória, esse pagamento passará a ser feito pelo município. E isso poderá demorar muitos anos e cair naquelas filas de precatórios. Então, é um ponto polêmico aí que poderá suscitar aí debates importantes. Tá? Uhum. Mas há outros pontos. Por exemplo, o que fazer em casos de escassez de água? Né? Então, quando da ocorrência de uma crise hídrica, segundo essa medida, caberá à Agência Nacional de Águas declarar a situação como crítica e estabelecer um conjunto de ações que assegurem os usos múltiplos da água. Então, ao invés dessa decisão ser do âmbito do município ou do estado, isso passará para o governo federal. Outro ponto importante, usuários que não se conectarem à rede de esgotos poderão ser multados e terão que pagar taxas ou tarifas decorrentes da disponibilização e manutenção da infraestrutura. Então, existem vários municípios onde a infraestrutura de coleta de esgoto ela chegou depois, né, da implantação de, por exemplo, de um bairro, né, de ruas e tal. E muitos, muitas residências utilizam ainda a fossa séptica e acabam não se conectando à rede de coleta de esgoto. Então, se a rede de coleta de esgoto estiver disponível e um imóvel não se conectar a essa rede, ele poderá ser multado e, mesmo não estando conectado, ele será obrigado a pagar uma taxa mensal pela disponibilização do serviço.
Nossa, que coisa polêmica.
Exatamente. Então, como se percebe, essa medida provisória, né, a 844, ela introduz uma série de mudanças que precisam ser melhor discutidas pela sociedade. Não entendo a urgência dessa. É importante discutir esse tema, mas não entendo a urgência de se colocar isso como uma medida provisória. O ideal seria, né, que isso fosse discutido pela sociedade, isso fosse discutido pelo Congresso. Não seria por meio de uma medida provisória que poderia ser feito isso, especialmente às vésperas de uma eleição em que diversos temas importantes serão discutidos. Então, há o sério risco, caso essa medida seja aprovada, que uma série de pontos polêmicos sejam, obviamente, aprovados, sem uma necessária discussão pela sociedade, uma necessária discussão pelo Congresso, porque são medidas que mudam a forma, de forma estruturante, o setor de saneamento básico no Brasil. Então, parece haver muita pressa por parte do governo federal na tramitação dessa medida e isso causa muita preocupação. Para quem quiser opinar, está aberta uma consulta pública no site do Senado, né, para que as pessoas possam se posicionar. O levantamento que eu fiz ontem é que apenas 8% das pessoas que votaram aprovavam essa medida, né? Grande parte aí rejeitava essa medida.
Pessoas, então, assim, cidadãos?
Cidadãos. Uhum. Você entra, você fala assim, concordo. Sim. Ou não concordo com a medida.
Qualquer internauta que entra ali,
exatamente,
dá a sua opinião.
Uhum. Boa parte das pessoas, 92% das pessoas, não concordavam com essa medida.
Professor, uma dúvida, e especificamente sobre esse último ponto, que é o usuário não se conectar à rede de esgoto. Me parece tão complicado isso, porque, quer dizer, a primeira, se conectar à rede, isso depende de um gasto, de uma infraestrutura, sim, mesmo que seja mínima, que eu não sei nem qual é, mas é uma infraestrutura mínima.
Sim,
quer dizer,
é necessário.
Primeira vez que ele vai se conectar à rede, ele que vai ter que ter esse gasto, então? Isso não é o Estado que tem que garantir?
Não, ele tem que colocar, por exemplo, aqui em São Paulo, ele tem que colocar o ponto de coleta de esgoto até o limite do seu imóvel. A partir dali, a concessionária faz o restante do serviço. Mas, obviamente, isso implica no pagamento de uma taxa de conexão.
Entendi.
Isso tem um custo. Muitas pessoas acabam optando por não fazer essa conexão no Brasil, de maneira geral, por conta do pagamento dessa taxa inicial e depois tentando escapar do pagamento de uma taxa mensal. Então, continua utilizando a fossa séptica ou a fossa negra.
Entendi.
E o que essa medida procura, dentre outros aspectos, regular é esse aspecto.
Agora entendi. Tá certo. E, em geral, são casas, né?
São casas.
São em casas. Muito bem. Agora é acompanhar e, quem sabe, quem se interessou pelo tema, opinar, né? Está aberta essa consulta pública, como indicou o professor, no site do Senado, para que as pessoas se posicionem. Professor Pedro Luiz Cortes, sempre conversa com a gente aqui às sextas-feiras. Professor livre docente, professor da ECA e também do PROCAN, que é o Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Muito obrigado, professor, pela contribuição.
Eu que agradeço. Um bom dia a todos.